Muito bem, vindos cinéfilos de sofá, peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme e fala sobre diversas maluquices que passam pela nossa cabeça por causa dele, como por exemplo, oceanos teimosos, cocos selvagens e galináceos que se parecem com o Bolsonaro.
Não ofende a galinha, porra.
Duduzinho, se você pudesse se transformar em meio homem, meio bicho, qual seria a metade homem?
Meio homem, meio bicho.
Não sei, escolher a parte de cima ou a parte de baixo de alguém famoso.
Parte de baixo de alguém famoso?
Ah, ou a parte de cima, tanto faz. Se meio homem,
não,
meio...
Não, a parte de baixo de Terry Crews, tá bom. Oxi.
Sim.
Pelas suas andanças pelo mundo, de todos os animais marinhos que você já viu, qual que você achou mais curioso?
O cavalo marinho, sem dúvida.
É, o cavalo marinho é bem curioso. Pois é, eu achei um na praia também, ele é muito maluco, muito louco.
Primeiro que, como é que ele consegue nadar daquele jeito?
Eu acho absurdo ele ser pequenininho, só isso.
As nadadeiras dele são pequenininhas, bem pequenininhas.
É, ele é muito estranho.
É isso.
Marina.
Eu.
Qual é a sua maneira favorita de consumir cocos? É, na forma
nossa,
de leite, é em
nossa,
doce, é cosmético.
Não, não, olha só, coco, gente, é a melhor fruta que existe em todo o universo. O coco brasileiro, então, não se fala.
Gente.
Então, assim, beber água do coco recém-colhido do coqueiro é a coisa mais incrível de todo o universo. Só que a segunda parte mais incrível, não para por aí, você não pode só beber água do coco. Aí você tem que ir em alguém pedir pra eles abrirem o coco e você tem que pegar uma colher e comer a carne do coco, que é aquela parte branquinha que fica dentro, sim, né, do coco. Se eu abro o coco e não tem carne no coco, eu fico muito triste. É um coco, assim, que me decepciona e eu fico muito magoada com ele.
Você se sente pessoalmente atacada pelo coco?
Pessoalmente atacada, porque eu só bebi aquela água toda pra poder abrir e comer a carne, entendeu?
Você foi direto no ponto fraco da Marina com relação à fruta, hein?
Pois é, assim, e é só isso, tá, gente?
Com coco.
Eu não gosto de mais nada com coco além do coco, entendeu? Eu não gosto de doce de coco, beijinho de coco, focada. Nada de coco.
Sério?
Sério,
isso, cara. Quebra-queixo? Quebra-queixo é a melhor coisa do mundo.
Inacreditável.
Nada, eu gosto de nada de coco. Acho que fica que você fica parecendo que você tá comendo areia, sabe? Quando você come coisa com coco ralado, parece que você tá mastigando areia.
Gente.
Não consigo, não gosto.
Comendo, moleque.
Gente, eu gosto do coco, fruta recém-colhida da palmeira. Esse é o coqueiro que eu gosto.
E você gosta de açaí?
Eu gosto de açaí.
E não acha que você tá comendo areia?
Não acho que eu tô comendo areia. É outra areia. Essa areia é mais ralinha, entendeu? É mais peneiradinha.
Tá bom. Eu não comi farofa também, né?
Farofa eu como, mas aí eu já sei que é areia. Estou esperando a areia, entendeu? A expectativa é comer areia.
Meu Deus, tá bom.
Falando em comer areia, Tom, qual que é a sua relação com o mar?
A minha relação com o mar é de muita amizade e respeito.
Amizade? E é recíproca, assim? O mar é seu amigo também ou não?
Ah, ele é. Ele é, ele nunca me matou, mas ele
nunca me afogou, tá?
É, então. Então é isso. Vamos guardar milhares de pipocas dentro do nosso barquinho à vela.
Tô sentindo que você não gosta de mim, o que é impossível, porque eu já tô aqui há 1000 anos, porque eu peguei o coração como presente pros mortais.
Pra vocês terem o poder incrível de criar a...
Sessão aleatória.
O podcast mais girl power da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido de mulheres incríveis que acabam sendo convencidas de que precisam de um homem meio arrogante pra resolver uns B.O. por aí, né? Porque aqui no Sessão Aleatória, a gente já falou sobre várias mulheres com feitos inigualáveis, como a Irena Sandler, que salvou várias crianças da morte durante o nazismo no episódio 28 do filme Mad Max. Falamos também da Ludmilla Pavlichenko, que resolveu ressignificar o termo fogo nos nazistas, lá atrás, lá no episódio 5 do filme Bastardos Inglórios, e também sobre várias outras mulheres incríveis cujas invenções revolucionaram o mundo. Falamos sobre elas no episódio 66, lá do filme De Volta pro Futuro Parte 3. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, é só voltar na timeline do Sessão Aleatória que você vai ver esses e outros episódios super legais com vários filmes pra vocês. E como todo mundo já ouviu pela abertura, o Dudu tá de volta do hiato dele. Dudu, seja bem-vindo de volta à Sessão Aleatória. Sentiu falta?
Acabaram as férias. senti falta de vocês. Companhia semanal.
Estamos de volta, mas eu sei, ouvintes, eu sei que eu falei que eu só tava aqui durante a ausência do Dudu. E eu sei que vocês acham, que, né, principalmente os haters, acharam que iam estar livres de mim assim que o Dudu voltassem. Mas olha, o meu hiato, ele foi cancelado, o início do meu hiato foi cancelado por motivo de força maior. Olha só, o motivo é que meu marido foi passar o carnaval no Brasil. Será que eu devo me preocupar?
Nem um pouco.
Não, a gente tá tomando conta aqui.
Não, nem precisa ninguém tomar conta disso. Ele vai ficar enclausurado em algum lugar.
Então, isso que eu ia perguntar. Será que ele vai ficar muito tentado aí nos bloquinhos de rua, passar calor, tomar cerveja quente, ouvir música que ele não gosta, ter um monte de gente encostando nele, assim?
Sentir cheiro de mijo pelas ruas? Não vai.
Enquanto não tiver um bloco de punk rock por aqui, ele tá tranquilo.
Não vai mesmo assim.
Com ar-condicionado, tá? É, só se for.
Depende do bloco, né? Assim não.
E mais rolê aleatório que o Ronaldinho Gaúcho na Fashion Week usando uma camiseta com a cara dele é esse podcast aqui. Porque a gente divide essa bagaça em duas partes. A primeira parte a gente fala do filme da semana e depois a gente traz três assuntos aleatórios inspirados pelo filme pra completar essa sessão.
Que rolê de Ronaldinho Gaúcho, gente? Tô sabendo, né?
Ele tava numa Fashion Week, acho que de Milão, desfilando com uma camiseta, com a foto dele na camiseta.
Isso
é. Procurem aí, botem no grupo dos aleatórios, por gentileza, porque isso aconteceu.
Ah, meu Deus, um casaco de pé, um casaco peludo e a camisa dele.
É isso aí.
Mas por
quê? Não se pergunta por quê, assim como não se perguntam por quê que as coisas acontecem aqui nesse podcast. Porque olha só, o filme de hoje é o filme Moana, um mar de aventuras. Esse filme veio do balde dos novos aleatórios. Porém, ele foi trazido por alguém que já é a nossa aleatória. A nossa aleatória número 36, a Karen Brasil, vulgo Senhora Mentor.
Olha,
agora,
aí,
como a Karen já era aleatória e se tornou agora uma double aleatória, eu queria aproveitar essa oportunidade para convidar o Tom para falar um pouco mais do nosso esquema de pirâmide aleatório. Fala aí,
não,
Tom.
Entendi. Funciona mais ou menos assim. Você, que começou como analista júnior no programa da Aleatória, para poder ser promovido a analista pleno, você vai precisar, no mínimo, indicar e fazer as pessoas ouvirem na sua frente mais três pessoas.
É isso aí. O que essas pessoas têm que fazer?
Essas três pessoas também têm que perdurar com a cultura da forçação de barra e fazer mais três pessoas cada um a ouvir o podcast. Assim você pode ser promovido de pleno a senior. E também tem que colocar o filme no baldinho.
Muito bem, olha aí. Esse é o esquema, então. Parabéns, Karen, nossa double aleatória, que ela já era aleatória daqui do filme It, a Coisa, aquele filme maravilhoso, né, que todo mundo...
Mas ela foi sorteada duas vezes, é isso?
Ela foi sorteada na lista como aleatória pelo Spotify. O It, a Coisa, ela colocou no Spotify. E o baldão de novos aleatórios é um combinado, é um poço sem fundo onde qualquer pessoa pode colocar. Então, várias pessoas colocaram vários filmes. Quanto mais filmes você colocar, mais chances dos seus filmes saírem. Simples assim. Mas então, vamos lá. Bora pro filme. O filme em inglês, né, gente, chama Moana. O filme em português, ele chama Moana, um mar de aventuras. Porque, né?
Não precisava.
Exato.
Desnecessário.
Mas, em homenagem ao nosso querido Fabioca, sabe como é que o filme chama em Portugal?
Como?
Viana. Oh. Aqui é Moana, no Brasil é Moana, um mar de aventuras, em Portugal é Viana.
Não consegue falar.
Pô, eu acho que Chiana é na forçação de barra.
Tá vendo?
E eu já tinha visto boneca da Moana escrito Viana e eu nunca tinha entendido. Aí tá aí, ó, Portugal fazendo tudo errado de novo. Beijo, Fabioca.
Que Portugal.
Então vamos lá, Moana, um mar de aventuras, ou Viana, dependendo de onde você está. É um filme de animação estadunidense de 2016. Ele tem o gênero de comédia e aventura. E é dirigido por John Musker e Ron Clements. E foi feito pela Walt Disney Animation Studios. O roteiro é do John Musker e do Ron Clements, mas também conta com o Jared Bush, o Chris Williams, o Don Hall, a Pamela Ribbon, o Aaron Kendall e o Jordan Kendall. Esse monte de gente que fez Moana, olha só, gente. E o Moana é o 56º filme feito pelo Walt Disney Animation Studio. Mas ele foi o terceiro filme animado musical. O terceiro filme que foi animado musical feito em CGI e distribuído pela Walt Disney. Antes deles foram Enrolados, de 2010, e o Frozen, de 2013. Esse filme é estrelado pela novata... Aí a gente vai começar a falar os nomes das galera da Polinésia. E vai ser igual o André falando coreano aqui, tá, gente? Então já vou pedir desculpa.
Tem uma galera da Polinésia, olha só que legal.
O filme ele é estreado pela novata Auli Cravalho, como Moana, e Dwayne Johnson como o Maui. E antes da gente falar do filme, vamos começar com aquele maravilhoso quadro O Viu Não Viu, onde a gente fala dos filmes que a gente já viu com esse pessoal aí e filmes de que a gente nunca ouviu falar.
Você viu ou não viu?
Começando então falando sobre a estreante Auli... Gente, é Auli, é A-U-L-I apóstrofe I. Eu acho que fala assim, Auli Cravalho, como Moana Waialiki, que é uma adolescente aventureira de 16 anos de idade, filha única do chefe Tui. Ela desde pequena ouvia da sua avó as histórias e os feitos do povo da Polinésia e como eles navegaram por milhares de anos pelo Oceano Pacífico ou voando às ilhas que encontraram. Inspirada por essas histórias, a Moana decide seguir os passos dos seus ancestrais e quer navegar pelo oceano também. Já a atriz Auli, ela hoje tem 23 anos. Gente, ela nasceu em 2000.
Ah, é verdade.
Ela é jovem. Ela estreou nesse filme. O filme foi pro ar em 2016. O filme foi estreado em 2016. Ela tinha 16 anos quando o filme estreou. Quando ela interpretou a Moana, ela era mais nova que a Moana.
Olha aí, meu Deus.
Vamos lá, agora vamos ao Mapa Mundi. Abre o Mapa Mundi. A Auli Cravalho nasceu em Kohala, no Havaí. Ela é descendente de chineses, nativos havaianos, porto-riquenses e portugueses. O seu sobrenome é provavelmente... E, gente, provavelmente porque não tinha nenhum lugar falando com certeza. Então, tá na internet, tá? É provavelmente derivado do sobrenome português Carvalho.
Ah, é? É, então. E tinha dois.
Porque, se você lê esse sobrenome... Quando escuta, você lê Carvalho mesmo.
É, então. Dois com esse sobrenome o quê? Cravalho ou Carvalho?
No filme.
Ah, pois é.
Com o sobrenome de Cravalho.
Quando ela se tornou conhecida pela indústria cinematográfica, ela estava morando com a sua mãe em Mililani Town e estudando na escola... Olha só a escola que ela estava estudando. Kulao Kamehameha.
Olha aí.
O imperador.
Exatamente. Mas olha só, onde mais Kaoli tá? Ela fez a voz da própria Moana no Wi-Fi Ralph quebrando a internet. Vocês viram a sequência do Detona Ralph?
Teve a sequência? Não sei.
Ah, assim, a sequência é meio black, mas tem um pedaço que tem todas as princesas, que até chegou a virar meme da internet, falando assim, você é uma princesa? Mas você já foi presa? Sequestrada? Torturada? E ela fica, gente, tá tudo bem? Tá tudo bem? Bota aí, edição.
E qual princesa você é?
Como é que é?
Tem cabelo mágico?
Não.
Mãos mágicas?
Não.
Os animais falam contigo?
Não.
Já foi envenenada?
Não.
Amaldiçoada?
Não.
Sequestrada ou escravizada?
Não. Tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia?
Então eu posso apostar que você fez um trato com uma bruxa do mar e que ela tomou a sua voz em troca de um par de pernas humanas.
Não! Que horror! Quem faria isso?
Já recebeu um beijo de amor verdadeiro?
Oh, podre!
Você e seu pai discutem?
Eu nem tenho mãe.
Nem a gente.
E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão?
Sim! Qual é a dessa gente?
Esse pedaço é incrível do filme, eu acho a coisa mais interessante. Mas eu quero saber se vocês viram a Auli no Quase Uma Rockstar de 2020.
Também não.
Não.
Olha só, a sinopse é a seguinte. A Amber, que é a Auli, ela tem 17 anos, está no ensino médio e ela mora em um ônibus escolar junto com a mãe alcoólatra e seu leal vira-lata Bobby Big Boy, após serem expulsas de casa pelo ex-namorado da mãe. Mesmo tendo uma vida difícil, ela mantém boa energia e otimismo, focando em ajudar as pessoas ao seu redor. Então assim, eu não assisti, não sei se vocês viram ou não viram, não sei se alguém quer colocar no Mega Blaster, eu não quero. Então a gente vai seguir porque, além dela, tá no filme O Homem Sem Pescoço, que foi o adoleduto da vida real. Vocês já viram foto do Dwayne Johnson adolescente? Ele era um adoleduto, gente. Ele era um adulto disfarçado de adolescente. Porque olha só, o Dwayne Johnson, nesse filme, ele interpreta o Maui, né? O semideus cujos grandes feitos passados renderam ele a fama e o prestígio no folclore dos povos polinésios. A sua auto-reclusão de centenas de anos é interrompida com a chegada acidental da Moana em sua ilha. Deixando o Maui de lado, falando do Dwayne Douglas Johnson. O Dwayne Johnson nasceu em 1972. E ele também é conhecido pelo seu nome de ringue, o The Rock. Ele é um ator americano, ex-lutador profissional e ex-jogador de futebol americano universitário pela Universidade de Miami. Ele venceu o campeonato nacional em 91 pelo Miami Hurricanes. Ele também atuou pelo Calgary Stampedes na Liga Canadense de Futebol. Mas ele foi cortado depois de 2 meses. Não achei motivo na internet. Então procurem na internet se vocês querem saber. Mais tarde, ele se tornou um lutador profissional como seu avô e o seu pai. Então o The Rock, ele é filho do Senhor Rock e neto do Monsenhor Rock. Todos eram Rocks, lutadores.
Ele é Roquinho, Roquinho, então, Rock. Pedrinho.
É, então, ele é a rapa do tacho da luta livre, entendeu?
Do Rock Senior.
Agora, eu não preciso falar onde ele tá, né? Porque ele, a lista de filme que esse cara tá, só de botar os, como é que chama? Os Velozes e Furiosos, já tem 37 filmes, né, na lista. Então, a gente não precisa falar dos que ele tá, mas eu quero saber, vocês viram ele no Doom, A Porta do Inferno, de 2005?
Não, porque falaram que esse filme é muito ruim.
Poxa, olha só, olha essa sinopse maravilhosa do IMDb. Experiência secreta militar em Marte acaba abrindo um portal para o mundo de seres terríveis e mortais.
É, então, é um jogo famoso, muito bom, mas aí quando transforma em filme, não funciona.
O Dwayne Johnson, inclusive, concorreu ao Framboesa de Ouro de pior ator por esse filme.
Não, pois é, exatamente.
Mas realmente, ele foi inspirado num videogame mesmo. Eles tentaram fazer um filme de um videogame e não rolou.
Não rola.
E ele também tava no O Fada do Dente, de 2010.
Também não vi, não.
Não? A sinopse é a seguinte. Uma atitude ruim por parte de um jogador de hóquei durão da liga secundária resulta em uma sentença incomum. Ele deve atuar por uma semana como a fada dos dentes da vida real. E aí, ficou com vontade de assistir agora, depois dessa sinopse?
Não.
Ah, né? Não dá pra agradar vocês, tá difícil.
Não, sessão da tarde, idiota.
Pô, eu acho que eu nunca assisti um filme do Dwayne Johnson.
Nenhum?
Tô
zero?
Aqui a lista de filmes, não vi nenhum.
Olha, ixi.
Bom, eu vi meia dúzia de Velozes e Furiosos, então já tá em minha cota de Dwayne Johnson. Mas eu confesso que depois que saiu a Moana, que ele fez várias... Teve vários vídeos que ficaram virais com ele fazendo a voz, né, do Maui com as filhas dele. Ele cantando as músicas e tudo. Então, assim, tem vários vídeos na internet aí dele cantando as músicas da Moana, fazendo a parte dele, tudo com as filhinhas dele. A coisa mais linda do mundo.
Ah, não tem uma história de que a filha adorava a Moana e o Maui e nem tinha noção que era o pai dela que tava lá dublando o personagem?
Teve isso? Não vi.
Eu acho que sim. Acho que teve uma hora que ela percebeu, ela ouviu na televisão, olhou pro pai e falou, é você cantando, uma coisa assim.
Filho sabe, né, gente?
É.
Então vamos lá, vamos falar do filme. Começando então nossa conversa com a sinopse do IMDb. Na antiga Polinésia, quando uma terrível maldição incorrida pelo semideus Maui chega à ilha de Moana, ela atende ao chamado do oceano para procurar Maui para consertar as coisas.
Olha aí o IMDb, deu certo.
Resumiu bem, assim.
Ah, não.
Mas
não
é um ok, assim, pra quem não assistiu o filme, nem dá spoiler, né? Tipo.
É, não.
Então vamos à minha sinopse lotada de spoiler, porque eu não tô nem aí. Se você já não assistiu esse filme até hoje, você tá perdendo. Porque olha só. A Moana Waialiki, ela cresceu como a filha do chefe Tui. Desde jovem, ela é atraída pelo oceano, mas o seu pai a proíbe de explorar além do Recife. No entanto, um misterioso mal atinge a ilha e Moana descobre que a causa está ligada ao roubo do coração da entidade Tefiti. Ela foi guiada pela sabedoria de sua avó Tala, aceitando um chamado de aventura para devolver o coração roubado e salvar a sua comunidade. Ela precisa da ajuda do semideus Maui, mas ela descobre que ele está envolvido na maldição e que mesmo sendo um semideus, ele não é infalível. Mas fortalecida por sua jornada, ela convence o Maui a se redimir e ajudar na sua última missão. Juntos, enfrentam a TK, revelando que a entidade é, na verdade, Tefiti sem o seu coração. Moana, conectando-se com Tefiti, restaura o coração e desfaz a maldição, trazendo a paz de volta às ilhas. E é isso o filme.
É isso.
Quem fez tudo foi a Moana e a galinha. Então vamos lá, gente. O que vocês acharam do filme de hoje?
Eu adorei. Eu acho que esse era o único que eu não tinha assistido.
Ah, você não tinha visto?
Não, nunca tinha assistido.
Olha aí.
E eu adorei o filme. Primeiro, eu achei o filme bizarramente bem feito. Nossa Senhora, todas as vezes que eles ficam se achando, se demonstrando lá, que eles fazem a técnica de oceano, de praia, de onda batendo. Meu Deus, como é perfeito o nível da animação que os caras falam.
Ah, que fazem. Legal.
E a animação e o desenho em si, né? A história em si é uma história muito legal. muito legal. A Moana é uma menina muito legal. Os vilões também são bem interessantes. O final é incrível.
Né?
O final é muito, muito foda. Então, eu adorei. Gostei muito de verdade.
Olha aí, e você, Xi?
Eu gostei, sabe do quê? Da mensagem subliminar vegana que existe nesse filme aí.
Olha aí. Agora o palco é seu.
Aquela cena onde a Moana, ela experimenta um pouco de carne de porco que oferecem pra ela, e imediatamente ela olha pro Pua, e o Pua fica cabisbaixo.
Oh, meu Deus.
E aí ela sente aquela culpa, né? Tipo, eu fico imaginando quantas crianças receberam essa informação, e uma hora a ficha vai cair, tipo, poxa, gostando do Pua, gostando do Rei Rei, por que que eu tô comendo eles? Podiam ser os meus, né, animais de estimação. Como é que eu me sentiria se alguém estivesse comendo os meus animais de estimação? Então, espera aí que logo em breve essa ficha caia e tenhamos mais veganos no mundo aí. No filme, no geral, acho muito legal porque ele mistura essa coisa do... uma certa mitologia, né? Do folclore ali. Não sei nem se dá pra dizer que é polinésio, porque muita coisa ali, eu acho que foi inventada. Não sei se existem mesmo esses deuses e coisa e tal, mas eu acho que eles casaram muito bem essa história da questão, né? De mostrar como as sociedades não evoluem também, né? Porque assim que o pessoal da ilha acaba com os recursos, a primeira coisa que a pessoa pensa é: vou pra outra ilha e vou fazer a mesma coisa.
É, vai destruir a outra ilha, né?
Exato, ninguém pensa em mudar de hábitos, pensar numa maneira pra ir preservar e ser mais sustentável e tal, né? Então também fica essa crítica ecológica aí à sociedade lá da ilha Motunui. No geral, gostei muito, é um filme fofinho, gosto da Moana, na verdade, né? Gosto dos bichos, mas o mal eu achei um babacão que... é aquele babaca que sempre se redime no final.
É.
Mas que a primeira oportunidade que tiver...
não precisa de redenção de homem babaca.
É, na primeira oportunidade que tiver vai ser babaca de novo, entendeu? Então assim... mas no geral gostei.
Legal, e você, Dudu?
Essa animação é uma das minhas preferidas.
Olha
top
aí.
5 da Disney.
Olha
eu
aí.
Gosto muito, eu fui na estreia, no cinema, depois eu vi várias vezes também. O filme já vi várias vezes. Gosto muito da parte do visual, da questão da personagem ser independente, assim, e desde pequenininha, e não ter aquele negócio de ser a princesa prometida pra alguém.
Ah, é.
É,
nada de arco romântico, nossa.
Não, nada de arco romântico, isso é muito bom. Assim, nem cita outros homens, é só ali o mal enchendo o saco. O mal é aquele... é tipo um Loki, ele é um deus brincalhão, metamorfo, que faz uma besteira, né? E aí depois tem um arco de redenção. É, apesar disso, ele é meio babaca, né, com ela, né? Até ele cair na real, de que ela tem uma certa importância, demora um tempo, né, no filme. Gosto muito, cara, do arco com a avó, a relação dela com a avó, com todos os elementos que tem, né, no filme. Essa história é muito boa, eu gosto muito dela mesmo.
Pois é, e eu gosto dos filmes pelas mesmas razões que você, né?
Trilha sonora é incrível, gosto muito de trilha sonora é uma das melhores também.
Pois é, e eu gosto do filme pelas mesmas razões que você, assim, só o fato dela não ter um par romântico, não ter enfiado um arco de romance no filme, putz, isso já ganhou 300 pontos comigo, entendeu? Eu acho que ele foi o terceiro filme, na hora que a gente coloca essa lista, ele é o terceiro filme de... peraí que eu vou ler aqui de novo pra não falar errado. Ele foi o terceiro filme animado musical em CGI da Disney, distribuído pelo Walt Disney Pictures. E junto com ele tá Enrolados, Frozen, depois Moana. Você vê essa tendência, né? Tudo bem que no Enrolados ela até tem o par romântico lá com o ladrão, mas no Frozen tem a Elsa, que é completamente independente, que não tem par romântico, e a Moana agora fazendo também esse papel de salvar a porra toda mesmo e depois liderar tudo e sem precisar de nada. A Moana foi meio que uma Elsa polinésia, né? Porque a Elsa fez a mesma coisa, só que no gelo. E o poder dela é do gelo. E a Moana, o poder dela é a conexão com o oceano. Então, assim... e a trilha sonora também é incrível. Então, Karen, excelente escolha. E a Karen mandou a opinião dela, que ela falou que esse filme tem a melhor história sobre sororidade.
Olha aí. Então... mas ao mesmo tempo, não sei se vocês notaram que a Moana não tem amigas na ilha. Praticamente, o melhor amigo dela é o Pua. Ela mal conversa com ninguém da idade dela.
Mas o fato de você ser filho do
pica
do lugar, não, né, já não ajuda. Você tá querendo fazer uma coisa que as pessoas não estão fazendo. Existe uma maldição. Eu sei lá, eu acho que foi a mesma questão com a Elsa, assim. A Elsa também isolada, não conversava com ninguém. A mesma coisa com a Rapunzel no Enrolados, isolada.
Por que que toda mulher forte, assim, não pode ter uma companheira, uma amiga, assim, sabe? Outra pessoa no mesmo nível. Eu acho ainda que tá faltando esse passo aí, nessas heroínas.
Tá devagar, hein, dona Disney? Tem que melhorar. Tá aí o feedback do Xi, o Xi-deback.
Xi-deback.
Toma aí, Disney.
Xi-deback.
No novo bloco, Xi-deback.
Eu quero que você faça esse bloco em todos os 80 watts a partir de agora, Xi. Vou dar o Xi-deback desse álbum.
Tá bom.
Ninguém vai passar dos recifes.
Tá legal, mas já que não tem peixes na laguna...
Moana...
E tem todo um oceano...
Existe uma lei.
Uma antiga, de quando tinha peixe.
Lei que nos mantém a salvo.
Mas pai...
E não colocando em risco nosso povo, pra que você saia correndo pra água.
Vamos falar um pouquinho das histórias de produção, então. Olha só. A trajetória da produção de Moana é uma mistura fascinante de desafios culturais que foram superados com respeito e foram celebrados com sucesso nas bilheterias. Moana foi um marco na animação cinematográfica, porque a produção não foi só limitada aos estúdios de animação. Ela também se estendeu às praias do Pacífico Sul. A equipe se dedicou a pesquisar, consultar especialistas em cultura polinésia, antropólogos, navegadores tradicionais, e a busca pela autenticidade cultural era palpável, desde o design dos personagens até a incorporação de tradições polinésias na narrativa. A equipe visitou diversas ilhas do Pacífico Sul, incluindo Samoa, Fiji e Tahiti. Eles queriam absorver a atmosfera e incorporar nuances autênticas nas tradições e nos costumes locais. A trilha sonora, que foi criada por Lin-Manuel Miranda, junto com a... vamos lá, gente. O Petaia Foaige e o Mark Mancina, não apenas calculou a riqueza musical polinésia, mas também transcendeu as barreiras culturais, ganhando aclamação global. A equipe musical, que fortaleceu essa autenticidade, ela trouxe influências locais para essa trilha sonora, garantindo a expressão genuína da cultura da região. Agora, a animação Moana apresentou um desafio técnico significativo com a representação do oceano como um personagem vivo, Tom. Então, a Moana foi um divisor de águas para a forma com que eles animassem a água.
Esse trocadilho foi sem querer?
Que trocadilho?
Você acabou de fazer.
De ser um divisor de águas?
Não, não foi, foi sem querer, foi. Nem eu percebi. Olha só, gente, criar uma animação realista envolvente da água exigiu inovações tecnológicas que tinham que garantir a fluidez e as interações de uma forma convincente. Além disso, a construção do personagem do Maui, ele tinha uma complexa transformação e ele tinha várias nuances de personalidade. Foi uma tarefa criativa que exigiu uma atenção meticulosa aos detalhes. E eles precisavam encontrar o equilíbrio certo entre a autenticidade cultural e a universalidade da história. Isso foi um processo extremamente delicado. Teve ajustes cuidadosos na narrativa, na apresentação dos elementos culturais. Eles precisavam encontrar o equilíbrio para garantir que essa história ressoasse com diversas audiências, além de ser autêntica às suas origens. O sucesso nas bilheterias de Moana ecoou a qualidade e o esforço que foram investidos na produção. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou mais de 248 milhões de dólares, enquanto internacionalmente conquistou mais de 390 milhões de dólares. Somando todas as bilheterias, Moana alcançou uma arrecadação total de mais de 637 milhões de dólares, solidificando sua posição como uma das produções mais bem-sucedidas da Disney Animation Studios. Além do sucesso financeiro, o filme recebeu reconhecimento em premiações, com destaque para a indicação ao Oscar de melhor canção original pela música How Far I'll Go. Solta o som!
Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows. No tell.
telling how far I'll go.
Críticos disseram que Moana não é apenas um filme de animação. É uma celebração da riqueza cultural polinésia, uma vitória sobre desafios técnicos e criativos e um testemunho do poder de uma narrativa envolvente para cativar audiências no mundo todo. Além do Oscar, né, o filme Moana foi indicado a vários prêmios. O Oscar ele não levou, foi só uma indicação. How Far I'll Go também recebeu indicação ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original. Aí teve o Annie Awards, que ela ganhou o prêmio de Melhor Animação de Produção de 2017. E ele teve indicações no Annie Awards de Melhor Direção, Animação de Personagens, Design de Personagem, Design de Produção, entre algumas outras. How Far I'll Go também foi indicado ao Critics' Choice Movie Award de Melhor Canção, ao Satellite Awards de Melhor Canção Original e Moana ganhou o prêmio People's Choice Award de Filme Familiar Favorito de 2017. Essas indicações e vitórias destacam o reconhecimento tanto da qualidade da animação quanto da impactante trilha sonora da Moana. O filme foi amplamente elogiado por sua narrativa envolvente, pela sua animação de alta qualidade e pela celebração respeitosa da cultura polinésia. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Não.
Não.
Então, bora pro troféu aleatório.
Bora.
Troféu aleatório.
Ti, ganhar o troféu aleatório é equivalente a?
É equivalente a você encontrar uma joia rara que é capaz de restaurar a natureza e fazer tudo, né, ter sentido novamente.
Olha aí.
É esse o poder do troféu aleatório.
Pra quem que você vai dar a joia rara do troféu aleatório hoje?
Poderia ser pra outra, né, senão Moana. Vai o troféu Inspiração do Tamar, que vai pra Moana, que ajudou aquela tartaruguinha a chegar ao mar. E com certeza faria parte da Fundação Projeto Tamar aqui no Brasil, né, que trabalha para a proteção das tartarugas marinhas.
Olha aí, muito bem. Dudu, qual que é o seu troféu aleatório?
Meu troféu, Sensualidade à Flor da Pele, vai pro menininho que faz a dancinha sensual e dá uma piscadinha pra ela. Ela tá dançando com os meninos lá.
Ah, meu Deus. E você, Tom?
Red Pillzinho.
Red Mini Red Pill.
O meu troféu, Conselhos de Mufasa, vai pra mais um filme onde as pessoas falam com um parente morto em forma de alma penada.
Olha aí!
Aliás, vocês já ouviram falar dessa teoria que diz que a Moana, na verdade, é uma teoria, tá? Que ela morreu quando ela tentou atravessar ali o mar pela primeira vez. E aí, ela, a partir desse ponto, ela vai pro mundo espiritual e aí ela encontra o mal e encontra a avó de novo. Sabe? Encontra aquelas que os cocos são criaturas esquisitas e tal. E aí, quando ela restaura a Tefite lá, que ela, a Tefite como agradecimento dá a vida de novo a ela e ela consegue voltar pra ilha e reencontrar os pais.
Olha, esse é um arco interessante. Não tinha pensado nesse ponto, não.
Uhum.
O meu troféu é o troféu Se Tem Olho Esbugalhado É Porque É Maluco, que vai pra galinha do olho esbugalhado e cara de maluca, né?
É
não?
Galo.
É, mas é uma galinha pra mim, gente. Aquilo ali não é um galo, é uma galinha.
Não tem galinha daquela forma.
Ah, mas até aí não, também não tem gente que controla a água, Dudu. Oh,
tá bom, tá bom.
Olha só, então antes da gente ir pros assuntos aleatórios, alguém tem algum recado?
Não, é você que sempre dá.
Ah, é, eu tenho um recado. Então, se você quer ser igual a Karen, que agora virou uma double aleatória, entra aqui no post do episódio, manda o seu filme pra gente. Qual que é o seu filme favorito? O filme que você quer que a gente faça um episódio sobre ele? Coloca aqui que a gente sorteia esporadicamente pra fazer uma sessão aleatória do seu filme e você vira um aleatória. Você vai ganhar o seu número de aleatória e você vai fazer parte do grupo dos aleatórias que é bombardeado com milhões de imagens relacionadas ao episódio do durante a gravação, que você só vai entender quando o episódio sai. E é uma maluquice, porque é aleatório que nem a gente. Karen, obrigada pelo filme, adoramos. Então vamos pros assuntos aleatórios.
Estou curioso sobre o frango que come pedra. Na minha opinião, ele não tem a inteligência mínima pra viver. Não poderíamos assar.
Às vezes a nossa força está abaixo da superfície. Bem abaixo dela, algumas vezes. Mas eu aposto que o pobre Rei Rei tem muito a agregar.
Voltei.
Hoje teremos aula com o professor Dudu?
Teremos, olha aí, vou falar de bichinhos.
É, você mandou um nome esquisito pra qual seria o seu assunto? Eu não quis jogar no Google pra não tomar spoiler, mas como ninguém mandou nada parecido, eu falei, não, tá tudo bem, ninguém deve falar da mesma coisa.
Eu vou falar de um bichinho que depende da água pra sobreviver, como é um filme cheio de bichinhos na água, vou falar do tardígrado.
Tardígrado.
Isso, agora você procura aí.
É, então, agora eu tô procurando.
Star Trek?
É, então, eu pensei em taquígrafo, sabe? Tem várias coisas que eu pensei, mas...
Então, vamos lá.
Professor Dudu ensina... O mundo animal.
Tardigrada, do latim tardus, que significa lento, e grados, que significa passo, né? Passo lento, é um filo de animais microscópicos segmentados relacionados com os artrópodes.
Ai, é muito feio!
E aí, popularmente são conhecidos, o pezinho bonitinho, ó, popularmente são conhecidos como ursos d'água ou como tardígrados.
Ah, eu não sei se eu quero colocar isso no grupo dos aleatórios, não.
Mas não é do nojento, não.
Tá, eu vou colocar, mas se alguém reclamar, eu apago.
Ah, que é só o seu marido que reclama.
Põe a versão que aparece no Jornada nas Estrelas, é melhorzinho.
Eu gosto da Tardes.
Ó, o nome tardígrado foi dado por Spallanzani em 1776. E são, na maioria das vezes, animais são fitófagos, mas alguns são predadores. Então, a maioria é vegano, igual o chi, mas tem alguns que se alimentam com proteínas.
Ai, que nojo! Isso pode pegar na gente assim? E comer a gente assim?
Mas calma, não. Ai. Calma.
Tem no seu braço.
Ai!
Os tardígrados têm o corpo aproximadamente cilíndrico, com quatro pares de pernas atarracadas.
E ele tem dedinhos.
Ele tem dedinhos.
Ele parece um ursinho, por isso que ele tem umas bracinhas.
Não parece um ursinho. Se alguém me desse
parece
um ursinho, desse eu ia chorar.
Parece aquele pneuzinho da Michelin, aquele bonequinho. E a maioria tem de 0,3 a 0,5 milímetros de comprimento. E a maior espécie pode alcançar 1,2 milímetros. O corpo tem quatro segmentos, sem contar a cabeça, quatro pares de pernas, sem articulações e oito patas, com 4 a 8 garras em cada uma. A carapaça contém quitina e é trocada periodicamente, somente na hora do crescimento desse bicho. E não tem órgão respiratório, eles fazem a troca gasosa ao longo de todo o corpo. A boca tubular tem duas lâminas usadas para perfurar células de plantas, algas ou pequeninos invertebrados nos quais os tardígrados se alimentam. Essas lâminas se perdem quando o animal troca a pele e um novo par é secretado. Algumas espécies também só defecam quando fazem a troca de pele, deixando as fezes para trás junto com a carapaça antiga.
Olha aí!
O cérebro, esses animais têm cérebro, tem múltiplos lobos e a maioria consistindo de três grupamentos de neurônios, pareados bilateralmente. E muitas espécies possuem um par de olhos e há numerosas cerdas sensoriais na cabeça e no corpo. E aí, os cientistas têm relatado a presença de tardígrados em fontes termais, no topo do Himalaia, embaixo de camadas de gelo sólido, no leito dos oceanos.
Mas, gente...
Algumas espécies podem ser encontradas em ambientes mais amenos, como lagos, campos, e outras encontradas em paredões rochosos ou até mesmo em telhados. Olha aí, na sua casa pode ter no seu telhado aí um tardígrado. Eles são mais comuns em ambientes úmidos, mas podem permanecer ativos onde quer que consigam reter alguma umidade. São um dos poucos grupos de espécies capazes de suspender seu metabolismo de maneira reversível e entrar num estado de criptobiose. Então, esses animais eles quase que entram numa espécie de congelamento. E várias espécies sobrevivem regularmente em um estado desidratado por quase 10 anos.
Meu Deus!
Dependendo do ambiente, eles podem entrar nesse estado através de anidrobiose, criobiose, osmobiose ou anoxibiose.
É por isso que eles levaram esse bicho pra lua?
Calma, jovens, calma. Então, ó, anidrobiose, quando não tem água, criobiose, quando ele está congelado, osmobiose, quando ele diminui o metabolismo dele, anoxibiose, até sem oxigênio.
Tá.
E enquanto nesse estado, o seu metabolismo é reduzido a menos de 0,01% do normal. e a quantidade de água no corpo desse animal pode cair, né, até 1% do normal. Então, os tardígrados, por conta disso, são conhecidos por suportar os seguintes extremos enquanto estão nesse estado. Na temperatura, eles podem sobreviver alguns minutos sendo aquecidos até 151 graus Celsius.
Meu Deus!
Eles vivem alguns dias resfriados a menos 200 graus Celsius. Ou vivem alguns minutos também a menos 272 graus Celsius. É aproximadamente 1 grau Celsius acima do zero absoluto.
É, então, isso que eu ia perguntar, né? Que eu, 274? 273?
Acima, não, 273, é 273.
273, é.
A pressão. Na pressão, eles podem suportar a exposição ao vácuo e também pressões altíssimas na ordem de mais de 1.200 atmosferas.
Nossa senhora!
Sobrevivendo ao vácuo do espaço, radiação solar combinados por pelo menos 10 dias. Algumas espécies podem suportar uma pressão de até 6.000 atmosferas, o que equivale aproximadamente a 6 vezes a pressão da água mais profunda naquela fenda oceânica da Fossa das Marianas. Na desidratação, quando expostos a temperaturas extremamente baixas, a quantidade de água dos seus organismos vai de 85% a 3%. Como a água expande ao ser congelada, a desidratação assegura que o tardígrado não se fragmente pelas águas de congelamento. Na radiação, eles suportam doses letais de 5.000 raio gama.
Meu Deus, esse bicho, como é que mata isso, pelo amor de Deus?
6.200 raio gama de íons. E sendo considerando que 5 a 10 raios gama são fatais pra gente.
Deus do céu, gente. Como que mais? Eu quero. Então, assim, não tem o que fazer. É isso. Eu vou ter que esperar ele me comer.
Mas uma possível explicação, né, pra essa habilidade é que a quantidade reduzida de água fornece menos reagentes pra radiação ionizante. E uma outra possibilidade foi descoberta recentemente, pelos quais viram que tem uma proteína supressora de danos chamada DSUP. Ela trabalha como um escudo, protegendo o DNA do animal.
Nossa senhora.
Existem 1.300 espécies de tardígrados.
Ah, é?
Sendo que tem
não são
um tipo...
todos iguais, não? Porque o Tom tá mandando um monte de foto de uns tardígrados aqui no grupo dos aleatórios. Eles são
feitos.
Tem
os maiores, tem os menores. Tem um, por exemplo, que foi recentemente descoberto.
Não vou dormir.
O Paramacrobiotus, ele produz um brilho azul intenso como mecanismo de defesa em caso de exposição à radiação ultravioleta. Em 2020, essa descoberta foi realizada. Eles absorvem a radiação e convertem em luz azul inofensiva. É uma primeira evidência de experiência animal com moléculas fluorescentes protegendo o animal da radiação.
É o gato da Capitão Marvel, né? Que ele abre a boca, come e cospe, depois tá tudo bem.
Em setembro de 2007, os tardígrados foram levados até a órbita terrestre na missão Photon M3, expostos por 10 dias ao vácuo do espaço. E após serem reidratados na Terra, mais de 68% deles sobreviveram.
Deus do céu!
E muitos produziram embriões saudáveis.
Ah, não! Nem jogando vácuo do espaço resolve.
Em maio de 2011, eles foram enviados ao espaço junto a outros extremófilos, né, outros animais que vivem em condições extremas, na missão STS-74, no último voo espacial, do último voo do ônibus espacial, Endeavour.
Olha aí.
E aí, desde que eles permaneçam na Lua, as chances deles despertarem espontaneamente são baixas, porque lá não tem água líquida. Apesar de ter evidência de gelo, eles só vão conseguir retornar a sair da criobiose com a presença de água.
Então, peraí, eles levaram e largaram lá e foram embora? É isso aí? Fica aí?
Isso, deixou lá. É isso.
E como que acompanha? Você não tem que monitorar? Água. Tipo, vai que vira vai que a Rita Repulsa acha, transforma ele num gigante
eles
e manda de volta.
Ter deixado num cantinho lá, marcado. Aí os japoneses não foram recentemente,
pra lá.
Avisado assim, vai lá ver. Não, levaram, os bichos.
Por que quiseram? Não grudou na roupa de ninguém, não.
Ah, não, porque quiseram. Não, não é assim que funciona.
Foi um experimento, eles levaram.
Um experimento. Ó, a capacidade de resistência desses animais vem intrigando cientistas há tempos. Em 2016, eles conseguiram reviver uma espécie que foi congelada há 30 anos.
Não faz isso, gente.
Revelando que os truques de sobrevivência desses animais é entrar num estado de animação suspensa. E aí fizeram uma pesquisa recentemente no periódico científico Lost One. Foi em 2024 mesmo, olha só. Eles descobriram que os radicais livres e um aminoácido conhecido como cisteína agem como um mecanismo-chave para que esses animais entrem no estado de dormência.
Olha aí.
Então, por isso, se eu colocar num ambiente de estresse, eles encolhem de tamanho, entrando no estágio temporário de dormência, chamado de TUM.
Ah, eu trabalho com gente assim, que quando você bota em estado de estresse, encolhe, some, e se, você que se foda pra fazer o trabalho dela. Eu trabalho com tanto assim.
E depois manda atestado.
Ah, é, não, depois pede licença de burnout e fica 6 meses fora do trabalho.
Sentindo aí uma certa raivinha.
É.
Os pesquisadores viram o que, que levava o tardígrado a entrar nesse estado. Então, eles viram que pequenas quantidades de radicais livres podem atuar como sinalizadores das células, se ligando a proteínas da membrana celular, alterando assim o seu comportamento. E aí eles fizeram experimentos onde eles expunham o tardígrado num ambiente de estresse, e aí eles liberavam radicais livres. E aí entraram no TUM, né? Encolhia e ficava lá no TUM. E em seguida, eles analisaram a sinalização dos radicais livres liberados pelos animais, como um aminoácido essencial para a formação da proteína conhecida como cisteína. E aí, mesmo num ambiente de estresse, caso a cisteína não seja disponível, eles não conseguem entrar num estado de dormência. Então, quando você bloqueia a cisteína, eles não conseguem entrar nesse estado. E a gente tem aqui a exposição dos tardígrados. Quem já tinha ouvido falar dos tardígrados?
Ai, se eu ouvi, eu não prestei atenção na escola.
Eu já.
Eu era mais da física e da matemática, assim, a biologia...
Quem já ouviu? Você ouviu falar onde, Chi?
O Jornada nas Estrelas.
Tá, vamos lá. Então,
mas
olha só,
tinha
exatamente.
Tinha, de verdade isso?
Calma, vou falar. Esses animais viviam aparecendo naqueles programas lá de extremos do Animal Planet.
Tá.
O animal mais resistente do mundo, não sei o que, esses negócios. E aí, recentemente, o tardígrado apareceu em 2015 nos filmes do Homem-Formiga e naquele filme, na sequência, no Homem-Formiga e Vespa, em 2018.
Olha aí.
Porque eles aparecem quando o personagem vai entrar no Reino Quântico.
Ele monta num, olha aí, foi figurante aqui,
monta
o tardígrado.
No tardígrado,
olha
pois
aí.
É, também. E também aparece no Star Trek Discovery. Você já viu esse, Marina?
Eu não vi esse, não. Eu sei qual que é, mas eu selecionei os meus Star Treks, eu não assisti esse, não. Mas eu vi que teve uma confusão de plágio nesse aí também, nesse Star Trek Discovery.
Tretas homéricas.
É.
Nesse Star Trek Discovery, aparece no episódio Kipo and the Age of Wonder Beasts, aparece uma versão mutante do tardígrado.
Olha aí.
Pra quem nunca conhece e quiser conhecer.
Achei aqui, ó. Nossa senhora, eu vi. Esse aqui é o tardígrado que eu vou sonhar com ele à noite. É exatamente esse aqui.
É por isso que esse bicho, se esse bicho fosse grande, aí a gente poderia se preocupar. Mas ele é pequenininho, minúsculo. Não faz nada, não faz mal a ninguém. E serve pra estudo aí com relação à resistência a situações extremas. E esse foi o meu assunto aleatório aí do Reino Animal, voltando de férias. Feliz 2024 pra todo mundo.
É isso aí, gente. Vai ter prova no final, hein? Senta aí que vai ter prova no final e vamos pro próximo assunto aleatório.
Como conseguiu essas tatus?
Aparecem em mim quando faço por merecer.
Quando ganhou essa? Como foi?
Essa é da minha descoberta de Nantes.
O que é Nantes?
Não te tromete.
Vou continuar perguntando.
Bom, acorda. Tá na hora da... Acabou a aula já, vamos? Tá na hora do seu assunto aleatório.
Aula, que absurdo.
Olha só. De diversos temas que surgiram na minha cabeça, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as tatuagens Maori.
Olha aí!
Aê.
É muito interessante o jeitinho lá que eu retratava.
E dolorido.
Maui, uma tatuagem que tinha vida própria e que andava pelo cara. Olha só, infinitamente entrelaçada nas tradições ancestrais da Aotearoa, as tatuagens Maori emergem como uma forma de arte corporal muito enraizada na tapeçaria e também na cultura do povo Maori. Com algumas linhas intricadas e significados bastante profundos, as tatuagens acabam passando e transcende as origens tribais, também se tornando uma forma de expressão poderosa e bastante duradoura da identidade dos Maoris. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente pode desvendar esses mistérios por trás da tatuagem Maori, explorando um pouquinho a história, as técnicas e as suas influências culturais. Quando a gente traça a expressão artística da tatuagem, é importante que a gente mergulhe nas origens, onde as raízes da tatuagem Maori se confundem com a própria história do povo Maori. A palavra tamoko, ta, espaço moko, que se refere ao que significa uma tatuagem Maori, é um termo muito ligado à identidade tribal e também ao significado de individualidade. Ao longo dos séculos, os maoris desenvolveram uma tradição que utiliza de ferramentas tradicionais como o uhi, uma espécie de cinzel feito de ossos afiados, que é a ferramenta para conseguir fazer a tatuagem. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho sobre a história do povo maori. E para compreender a importância da tatuagem maori, é importante que a gente mergulhe sobre a história do seu povo. Eles, que são da Polinésia, eles chegaram à Nova Zelândia por volta do século XVIII, trazendo junto com eles as suas tradições, o idioma e também as práticas de tatuagem. Essa migração estabeleceu as bases para a cultura única e importantíssima que acabou florescendo entre o arquipélago da Nova Zelândia. A sociedade maori é tradicionalmente organizada em iwi, que significa tribos. Cada uma é composta por um rapu, que são subtribos, e wanau, que são famílias. A hierarquia social e a estrutura tribal desempenham um papel super importante na compreensão da relação entre a tatuagem e a identidade maori. A tatuagem, como eu disse lá, que se chama tamoko, está super importante e super atrelada ao status social que você tem dentro da sua tribo. Historicamente, a tatuagem maori é reservada para líderes tribais, guerreiros e pessoas com alta posição social. Essa prática servia como uma forma de você conseguir identificar e se diferenciar tanto na sua subtribo, como também na própria tribo como um todo, já que os padrões específicos de tatuagem são exclusivos de cada um desses grupos. Cada desenho, cada espiral, cada linha carrega consigo a história e as realizações da pessoa tatuada, como por exemplo no Maui lá, cada coisa que aconteceu na vida dele ia ganhando uma tatuagem nova, marcando essa tatuagem como membros valiosos e respeitados da comunidade. A tatuagem Maori também desempenha um papel muito importante na passagem para a idade adulta. Os jovens guerreiros acabam recebendo essa tatuagem à medida que eles vão amadurecendo e marcando a sua transição para papéis mais importantes da sociedade. Esses rituais de tatuagem são cerimônias sagradas realizadas por um tahu, Tohunga Tamoko, que são os especialistas em tatuagem Maori, que não são apenas habilidosos no aspecto técnico, mas também têm o domínio da importância cultural e espiritual da prática da tatuagem Maori. Essa relação entre a tatuagem e a hierarquia social Maori não está única e exclusivamente limitada à elite tribal. Cada indivíduo tatuado tem um elo na cadeia da linhagem familiar. É uma testemunha visual da conexão entre gerações passadas, atuais e também futuras. A prática da tatuagem permite não só um senso de identidade pessoal, mas também fornece grandes laços comunitários e também um profundo sentimento de coesão social e pertencimento às tribos, famílias e subtribos maori. Cada uma dessas tatuagens não são só marcas na pele, mas elas, na verdade, funcionam como se fossem narrativas vivas da jornada de cada um dos indivíduos. Ou seja, cada linha, cada coisa carrega consigo diversos significados profundos, desde o que é a sua linhagem familiar, desde o que é a sua tradição, os seus parentes, os seus antepassados, até as suas próprias experiências pessoais. Os maoris acreditam que cada tatuagem faz parte da sua essência vital e conecta o indivíduo ao passado e também ao presente. Uma das características mais marcantes da tatuagem maori é a presença proeminente do kirituhi, que são os desenhos inspirados na tradição maori, igual ao Maui, mas que não necessariamente são ligados a uma linhagem específica. Essa adaptação da arte, que são os sombreados, os espaços maiores da tatuagem, tradicional permite que as pessoas de fora da comunidade Maori também consigam abraçar e celebrar essa forma de expressão única. Quando a gente explora as principais técnicas na tatuagem Maori, é importante que a gente fale do cuidado artesanal e da maestria, que são fundamentais para criar essas obras de arte corporal. Os tatuadores, os artistas maoris, são chamados como mestres em esculpir narrativas visuais na pele de seus clientes. As tatuagens praticamente ganham vida e são animadas dentro do corpo. O uso cuidadoso de sombras, das linhas, dos padrões geométricos resulta em tatuagem que não só tem a sua importância estética, mas também acaba contando histórias profundas sobre a sua própria vida. E a importância da tradição Maori vai também além da própria fronteira da Nova Zelândia, alcançando palcos globais justamente por causa também da dança do haka que o Maui faz lá na hora que ele vai enfrentar o vilão do vulcão. Essa expressão, a dança do haka, é uma expressão única de força e identidade Maori e é intrinsecamente também ligado às suas tatuagens, porque acaba formando uma conexão indissolúvel entre o corpo marcado e uma performance poderosa do guerreiro. O haka muitas vezes é associado aos desafios pré-batalha e destaca a coragem, a honra e a tradição Maori, proporcionando uma camada adicional sobre a influência cultural das tatuagens. E falando sobre essas influências, elas se estendem além disso. Renomados lutadores inspirados pela arte Maori acabaram incorporando elementos dessa tatuagem em seus próprios estilos distintos, como, por exemplo, um artista chamado Peter T. Aho, conhecido por suas habilidades excepcionais na tatuagem Maori contemporânea, que esses caras ajudam a continuar moldando e levando para frente a evolução da tatuagem. À medida que os colonizadores europeus também chegaram à Nova Zelândia, a tatuagem Maori enfrentou desafios e também algumas transformações. A introdução de ferramentas metálicas na construção da tatuagem tem substituído o tradicional uri e acaba levando mudanças nas técnicas da tatuagem. Além disso, a colonização também trouxe algumas pressões culturais que afetaram a prática da tatuagem. Mesmo assim, aí quando a gente mergulha nas interpretações da influência das tatuagens, aparece um debate fascinante. Algumas pessoas argumentam que a apropriação cultural ocorre quando pessoas de fora da comunidade Maori acabam adotando essas tatuagens sem necessariamente compreender totalmente os significados culturais e espirituais por trás delas. Essa perspectiva acaba destacando a importância de se abordar a cultura Maori com respeito e a consideração pela sua herança. Mas também outra interpretação interessante sugere que a disseminação global das tatuagens Maori ajuda também, fortalecendo a compreensão, a palavra e a apreciação da cultura Maori numa escala global. Através das tatuagens, as histórias e os símbolos Maori transcendem fronteiras e se tornam veículos de diálogo cultural, que ajuda a promover a compreensão mútua e a celebração da diversidade. Essa discussão sobre, afinal, o que acontece com a tatuagem Maori não estaria completa se não fosse uma reflexão sobre o papel da mídia sobre a percepção pública em relação à tatuagem. A presença dessas tatuagens em filmes, como a gente viu, em programas de TV, em eventos esportivos, acaba contribuindo para uma disseminação e popularização dessa forma de arte. Mas é importante aqui que a mídia acaba retratando essas tatuagens com uma certa precisão e respeito, evitando estereótipos e garantindo uma representação autêntica da cultura Maori. Ao abordar essa tatuagem Maori aqui no nosso teminha da semana, é importante que a gente reconheça essas diversas perspectivas que acabam moldando a forma de expressão. A tradição, como toda tradição, ela não é estática e ela não para no tempo. Ela evolui e se adapta à medida em que ela viaja pelo tempo e pelo espaço. A tatuagem Maori é mais do que uma marca na pele, é uma manifestação viva da rica herança cultural desse povo. Portanto, a tatuagem Maori é uma jornada através do tempo e da cultura, mas também é uma experiência visual interessantíssima que transcende as fronteiras geográficas e culturais. Todas as vezes que a gente explora as origens, as técnicas, as influências, a gente acaba sendo convidado a apreciar não só a tatuagem ou a arte em si, mas a narrativa que ela deve carregar consigo. É isso o meu teminha da semana.
Olha aí, que legal.
Eu achei que você ia falar por que que dói tanto fazer a tatuagem Maori com aquelas ferramentas esquisitas.
Ah, provavelmente porque era um equipamento muito antigo, né? E aí, as maquininhas hoje, elas fazem milhares de micropontos em segundos, enquanto o T, o RI é na unha, né? Um a um.
Ui.
E é isso aí, gente. Pra quem tem tatuagem já sabe quanto que dói. Imagina uma tatuagem Maori. Então vamos pro próximo assunto aleatório.
Bora.
A nossa safra. Hoje de manhã, eu colhi os cocos e...
Tá. Vamos cortar as árvores ruins e iniciar num local novo. Lá!
Obrigada, Moana.
Que grande líder.
Qual que é o assunto aleatório da semana?
Um dos alimentos fundamentais para os habitantes da ilha Motunui, onde mora Moana, é o coco, né? Um dos alimentos mais versáteis e nutritivos que existem.
Para Marina também.
Sim.
E eles são conhecidos por seu poder hidratante e benefícios orgânicos para a saúde. Acho que todo mundo aqui já consumiu coco de alguma forma na vida, né? Seja água, polpa ou leite. Mas tem muita coisa interessante sobre o coco que a gente não sabe. Por exemplo, vocês sabem a origem do nome coco?
Nossa, não, aí é que você me pegou.
Boa pergunta.
Ele foi criado por navegadores portugueses que acharam que ele parecia um coco, né? Que significava cabeça ou crânio. Devido àqueles três sulcos na casca do coco que lembram a expressão facial de um rosto. Então quando a gente fala cocoruto, tem a ver com isso também. Já a palavra inglesa, coconut, é a junção da palavra portuguesa com nut, né? E tem a ver com o fato do coco não ser uma fruta. Sabiam disso?
Não.
Olha aí.
Botanicamente falando... Então assim, ela gosta de fruta, mas não é fruta, então não conta. Botanicamente falando, o coco é uma drupa fibrosa de semente única. Beijo, tia Lu. Aprende aí, drupa fibrosa. Drupa fibrosa de microfibra. No entanto... Com um pouco de boa vontade, né? Dá até pra dizer que o coco pode ser uma fruta, uma noz e uma semente também. Aliás, pra plantar coco, a gente usa o coco mesmo e ele tem que ser deitado de um jeito específico. Enfim, ele serve pra muita coisa. O coco, ou pelo menos um fruto muito parecido com o coco, existe há pelo menos 15 milhões de anos aqui no planeta, segundo fósseis encontrados na Nova Zelândia. Mas a primeira evidência do consumo do coco mesmo aconteceu na Nova Guiné há mais ou menos 12 mil anos. E talvez por isso os coqueiros sejam tão resistentes, né? Eles são muitos anos de evolução. Dizem até que eles podem viver centenas de anos. Alguns cientistas afirmam que o coco é originário do Sudeste Asiático, mas há quem acredite que ele se originou no Noroeste da América do Sul. E essas são justamente as áreas que mais produzem cocos no mundo. Mais de 90% da produção de coco vem de países como a Indonésia, Filipinas, Índia, Sri Lanka e Brasil, que são os maiores exportadores mundiais. E vocês sabiam que existem mais de 150 variedades de coco espalhadas em 88 países do mundo afora?
Eu sei que o nosso coco é o melhor, então é por isso.
Você comeu todos os cocos do mundo.
Olha, tem coco amarelo, coco vermelho, coco laranja, tem coco anão, coco gigante, coco que não tem água, tem uma polpa parecida com uma, sei lá, uma gelatina, e por aí vai. Outro fato interessante que pouca gente sabe, um coqueiro pode demorar até 5 anos para começar a dar frutos, e um coco demora cerca de 1 ano para amadurecer.
Aí eu sei disso sim, porque eu lembro que eu pedia pro meu pai plantar coqueiro no sítio e ele falava que ele tinha que plantar o coqueiro, além de ser uma planta que requer muita água, por isso que ela fica em região de praia, né, em região que chove muito, que é bem úmida, demora demais pra crescer e ficar grande o suficiente pra dar coco e tudo. Aí eu falei, ai, não tô com paciência não, aí ele plantou outra coisa.
Então, mas ó, se você quiser beber a água do coco, então você não precisa esperar tanto. Você pode colher com cerca de 7 meses, que já tá bom.
Ah.
Agora, se quiser a polpa mesmo, né, pra fazer cocada, por exemplo, tem que esperar 1 ano. Em média, um coqueiro produz cerca de 120 a 200 cocos por ano. E o coco é literalmente uma fonte de vida, já que a água de coco pode ser um substituto para o plasma sanguíneo. O alto nível de açúcar e outros sais permite que você injete água de coco na corrente sanguínea, assim como a solução intravenosa usada na medicina moderna. Aliás, a água de coco chegou a ser usada durante a Segunda Guerra Mundial em áreas tropicais para fazer transfusões de emergência. Outra característica que faz do coco um alimento versátil é que praticamente todas as partes dele podem ser usadas, né? A casca pode ser usada para fazer cordas, tapetes, escovas, serve até para vedar casco de barcos e fazer carvão ativado para filtros. As folhas do coqueiro têm muitos usos, como fazer vassouras, cestos, tapetes, podem ser usadas como palha para telhados. Já a parte branca do coco é usada fresca ou seca na culinária, especialmente em doces, né, sobremesas. Quando ela seca, ela pode ser usada para produzir o óleo de coco, que é então usado na culinária, em cosméticos e até mesmo como substituto do óleo diesel em motores. A polpa e a água de coco possuem inúmeras propriedades medicinais. Elas são, olha só, antibacterianas, antifúngicas, antivirais, antiparasitárias, antidermatofíticas, antioxidantes, hipoglicêmicas, hepatoprotetoras e imunoestimulantes. Uau! E até a madeira do tronco do coqueiro pode ser usada para construir pontes, casas, cabanas e barcos, porque como os coqueiros são retos, né, fortes e resistem ao sal da água, isso torna elas um material de construção bem interessante, bem confiável. Atualmente, existem pesquisas para verificar se o coco pode ser usado em tratamentos capilares e em cosméticos anti-envelhecimento, só que ainda são iniciais, precisam ser aprofundados nos estudos. Pesquisadores também estão investigando se as cascas de coco podem ser usadas como material de construção de baixo custo.
Olha aí, eu sei que dá para fazer chapéu com a casca do coco. Se já vi vender na praia.
Dá pra fazer aquele sutiã também.
Ai, Deus.
É o tchan no Havaí.
É o tchan no Havaí. Ó, eu acho que o melhor uso do coco foi feito no filme Em Busca do Cálice Sagrado do Monty Python. Onde os cavaleiros, né, usam as cascas do coco pra fazer o som no galope dos cavalos.
Exatamente.
Apesar de tudo isso, o coco também é um alimento perigoso.
Ah, não. Ah, não. Oxi, não estraga o meu coco, não, cara.
Se na cabeça de alguém, mata. Por isso.
Tem, eu tenho que dizer isso. Os cocos matam mais do que os tubarões.
Olha aí.
Aí, ó. Olha
aí. Ninguém fica embaixo do tubarão, mas todo mundo fica embaixo do coqueiro, é isso?
Do coqueiro, pois é.
Nossa, eu lembro uma vez que eu tava na praia, tava em Arraial do Cabo, fazendo mergulho, e tinha um pessoal que tava fazendo mergulho comigo, que tava sentado, assim, num murinho, no hotel, e de repente caiu um coco do lado da menina, assim, ó. Pó, sabe? Explodiu o coco, mas assim, do lado dela. Ela tomou, tipo, resvalada de água de coco, mas foi assim, se ela tivesse sentado 30 centímetros por lá, tinha caído a cabeça dela.
Perigosíssimo.
Nossa senhora. O Instituto de Ciência Marítima da Austrália contabilizou. São 15 pessoas só que morrem devido a ataques de tubarões, enquanto 150 pessoas morrem anualmente devido a lesões causadas por queda de coco na cabeça. Então é melhor você ter medo de coco do que de tubarão.
Olha aí.
Você não fica debaixo do coqueiro, né?
Mas se você não costuma dormir debaixo de coqueiros, né? Então não tem com o que se preocupar. E você tem muito a ganhar usando coco na sua alimentação, né? O coco ajuda no controle dos níveis de glicose no sangue, é rico em fibras, ajuda a combater o excesso de radicais livres, ajuda a evitar a flacidez da pele e o surgimento de rugas, prevenindo o envelhecimento precoce. Ele também ajuda a eliminar o excesso de sódio do organismo, ajuda a regular a pressão arterial, contém selênio, ácido gálico, cafeico e cumarínico, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que fortalece o sistema imunológico. Ele também é rico em potássio, cobre e manganês, sendo uma boa opção para repor esses minerais e hidratar o corpo durante as atividades físicas. É um super alimento, né? E eu vou terminar o assunto dando duas receitas que mostram bem como culturas diferentes usam os mesmos ingredientes de formas diferentes. A primeira receita é a limonada de coco colombiana, que eu amo, acho uma delícia, e que usa ingredientes que a gente tem de sobra aqui no Brasil, mas que, sei lá, por algum motivo, nós nunca usamos dessa maneira. Só vai limão, coco, açúcar e gelo.
Limão e coco?
Olha só, você vai começar fazendo um creme de coco. Para isso, você vai colocar uma garrafinha de leite de coco integral numa panela, pode ser o natural também. Vai colocar uma xícara de açúcar e uma pitada de sal e vai cozinhar até levantar fervura para dissolver o açúcar e pronto, tá aí o seu creme de coco.
Marcelo, você não pode comer isso, tá? Já tô avisando, não invento.
Quando esfriar, aí você vai fazer a sua limonada de coco, que leva uma xícara de creme de coco, 2,5 xícaras de gelo picado, suco de 3 limões e, se precisar, um pouquinho de açúcar ainda, umas 2 colheres de sopa aí. Bate tudo no liquidificador e serve. É viciante esse negócio. No verão, é a melhor coisa do mundo. E a segunda receita com coco é lá do Havaí, né? Falando de cultura polinésia, e é uma delícia também, só leva 4 ingredientes. Leite de coco, açúcar, amido de milho e água. O nome dessa sobremesa é Haupia, e para fazer ela você vai precisar de uma garrafinha de leite de coco integral, 5 colheres de sopa de amido, 4 colheres de sopa de açúcar, 1/2 xícara de água, ou seja, é tipo um manjar. Mas não leva leite de vaca nem gelatina.
Ah, ele é os quadradinhos brancos aqui, parece tofu.
Exato. E sim, essas duas receitas são veganas. Mas eu acho que todo mundo vai curtir essas aí.
É bonitinha essa haupia.
É uma delícia. Tive o prazer de comer isso lá no restaurante e achei diferente, apesar de ter um gosto, assim, familiar. Aí, se você fizer alguma dessas receitas, ouvinte, poste uma foto nas redes sociais e marque o Sessão Aleatória.
E manda pra casa do Chico Sobrar, que ele falou que ele gosta.
É, sim.
Esse negócio de leite de coco é igual leite de amêndoa, leite de coisa.
Só
porque é branco?
É.
Ah, tá. Eu nunca entendi, não, tipo, leite de coisas que não são de animais que produzem leite, entendeu?
Mas até aí, mano, você usou no começo da conversa carne de coco. Eu também nunca entendi porque chama de carne.
Você falou carne também.
Então,
exatamente.
Eu sempre chamei do branco do coco. Só que eu tenho uma amiga minha. O branco do coco, é. Só que tem uma amiga minha que mora em Recife. Ela é pernambucana de Recife, só que ela tá morando agora na Holanda. E a gente conversa, vai, conversa, vem, não sei o quê. E ela falou da carne do coco. Que carne do coco? Coco não tem carne. Ela, lógico que tem aquela carninha. Eu falei, aquilo chama carne do coco? Tipo, explodiu minha cabeça quando ela falou isso. Então eu não sei se isso é cultura pernambucana que foi introduzida na minha mineirice. Porque eu falava o branco do coco, o branquinho, né? Eu chegava, vô, eu quero comer um branquinho. Aí ele vai lá e quebrava o coco pra mim e me dava com colher.
Pô, muita gente fala carne do coco.
Muita gente
fala. Eu prefiro falar polpa, mas aí não é um termo adequado também, né?
Polpa.
Enfim, o pessoal chama lagosta de frutos do mar, vai entender.
É, exatamente.
É, lagosta é uma barata gigante. Isso aí a gente já sabe o que é. O camarão é uma barata pequenininha, a lagosta é barata gigante. Isso aí você sabe.
É barata do mar, exatamente.
É isso aí. Olha aí, aprendemos várias coisas hoje. E o que que a gente aprendeu? Vamos listar aqui. O que que a gente aprendeu hoje?
Cuidado pra não levar uma cocada no coco.
É, isso aí.
Olha aí.
Você tem medo de tubarão? Tema mais os cocos do que os tubarões.
Pois é. Ó, eu aprendi que quando o mundo acabar numa guerra nuclear, só vai restar baratas e tartígrados.
Tartígrados.
E escorpião também.
E escorpião também?
É, também.
Ai, mas que mundinho.
Ah, é radiação, é verdade. Eu não aguento.
Eu aprendi que o Tohunga Tamoko é o tatuador da tatuagem Maori. Especialista aí, ó.
Então é isso, né? Chega por hoje. Fala tchau, gente.
Tchau. Tchau.
Fim das...
Era pra eu falar tchau, gente, sendo que eu sou roxo? Não tem problema, não, né?
Não, você, não.
Não tem problema.
Não, mas se alguém quiser falar, fala tchau, gente, pode falar. Que eu dei uma pausa, mas ninguém falou. Aí eu falei, então deve ser eu. Aí eu falei.
Você esqueceu que você tava aí.
Ninguém vai notar. Coco, dança que saudade, coco. Dança que remexe, coco. Eu quero ver você dançar. Coco, a dança que balança, coco. A dança da alegria, coco. Fim da sessão.